Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando.
Ei, é você mesmo. Você aí, tô ligado em você aqui no Bate-bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. E de imediato vamos aos destaques do programa de hoje, começando com o destaque do Mengão. Lá no Ninho do Urubu está o Rafael Monteiro. Boa tarde, Rafa.
Boa tarde, Rui Fernando. Flamengo faz últimos ajustes para buscar a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Exame aponta fratura na costela e Gabriel não enfrenta o Dragão.
Já já informações em cima do lance para você. Agora é a vez do Bruno Mendes. Qual é o seu destaque, Brunão? Boa tarde.
Muito boa tarde, Rui Fernando. Sport Recife e Bahia se preparam para a grande final da Copa do Nordeste. E técnico do Avaí fica na bronca com a arbitragem do jogo contra o São Paulo pelo Brasileirão.
Rodrigo Ricardo e o destaque. Alô, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Rui Fernando. Botafogo viaja hoje para a Argentina. Pimpão suspenso e Camilo poupado não jogam contra o Estudiantes. E Bruno Silva é denunciado por nova bolada em árbitro.
Agora é a vez dele, voltando das férias. Fez uma turnê pela Europa. É, o homem conhece tudo, culturalmente enriquecido. Tá de volta, Wagner Gomes. Qual é o seu destaque? Seja bem-vindo, Wagner. Boa tarde.
Obrigado, Rui. Boa tarde a todos. Bauru e Pinheiros decidem série equilibrada e vaga na final do Novo Basquete Brasil. Fernando Reis, do levantamento de peso, está fora do Mundial.
Já já todos os detalhes para você aqui no Bate-Bola, polêmica, informação, a opinião, tudo para você ligado. E você manda o seu alô através dos telefones 21-217-6918, 217-6919, 217-6918, 217-6919, no ar o Bate-Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, pra o povo do sul, a norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Olha eu aqui, ó, tô ligado em você no Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.ebc.com.br. Agora, 12:33. É, o Botafogo joga na quinta contra o Estudiantes lá em La Plata. É pela Liberta, o Fogão já está classificado. Quem chega com as informações do Glorioso é o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
E aí, Rodrigão, salve!
Salve, salve, Rui Fernando, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Botafogo treinou agora de manhã e viaja hoje à tarde para a Argentina, onde vai encarar na quinta-feira o Estudiantes de La Plata pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Botafogo já está classificado, mas vai buscar terminar em primeiro lugar, o que lhe dará algumas vantagens para a fase das oitavas de final. Para este jogo, Botafogo não vai contar com Rodrigo Pimpão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e também com o Camilo. O Camilo vai ser poupado, ele vem jogando uma série de jogos, e então Jair Ventura preferiu, depois de ouvir os médicos, não levá-lo para a Argentina. Quem também não joga é o lateral Arnaldo, novo reforço do Vasco do Botafogo, só que ele não pode jogar porque ele que chegou agora não foi inscrito. Lembrando que para a próxima fase, nas oitavas de final, o Botafogo vai ter direito a colocar 3 novos jogadores, mudar, né? Tirar 3 e colocar 3, enfim. Fazer 2023 e eventuais mudanças, né? E quem falou ontem na coletiva foi o Bruno Silva. Bruno Silva, que foi denunciado no final da noite de ontem, novamente, por ter dado uma bolada no árbitro. Desta vez foi no árbitro Braulio, no jogo contra o Grêmio e Botafogo, em que o Botafogo perdeu por 2-0. Lembrando que ele é reincidente, Rui Fernando. Ele já tinha feito isso no Campeonato Carioca, no jogo Vasco e Botafogo, no final do jogo, quando o Botafogo perdeu por 2-0. Naquela ocasião foi julgado, pegou 3 jogos, cumpriu 1 e ficou com 2 para cumprir no Carioca de 2018. Dessa vez, a Procuradoria está pedindo 6 jogos de suspensão para o Bruno Silva e o Bruno Silva se defendeu.
Olha, quando eu comentei, foi sem intenção a bolada no jogo contra o Vasco, no que eu dei no juiz. E quanto o Grêmio, foi uma felicidade. Eu rolei a bola, pegou no juiz. Mas é tranquilo, isso aí pô, pode falar. Não é uma coisa que me preocupa. Eu sei que eu não sou um cara como estão falando. Então, acho que feliz. Desde quando eu cheguei no Botafogo aqui, eu venho fazendo gols, ajudando.
Tá aí o Bruno Silva, que vai ser julgado na sexta-feira. Pena pode ser de até 6 jogos. Ontem o Bruno Silva também falou sobre outra novela no Botafogo, novela Sassá. E o Sassá, Bruno Silva, você tem conversado com ele?
Não, mudou. É um cara que tem muita qualidade. Aí dá essa liberdade também de a gente sair no passe. E, cara, eu tenho que... Tipo assim, eu falo com o Jair que eu tenho que me adaptando, né? Porque eu sou um primeiro volante que estou jogando de segundo. Agora estou fazendo, tipo, um ponto aberto. Então, eu tenho que procurar no treinamento estar adaptando essa função, e o Jair me dá liberdade para chegar na frente. Como você falou, eu fiz o gol, vou continuar do mesmo jeito, tentando fazer mais gol, e eu tenho certeza que esse ano vai sair muitos gols aí.
Tá aí o Bruno Silva falando sobre a chegada do João Paulo, não foi sobre o Sassá. Sassá a gente vai deixar para o segundo bloco. João Paulo, que com a ausência do Camilo, deve assumir a função de armador no jogo lá na Argentina, Rui Fernando.
Tá certo, valeu. Rodrigo Ricardo com as primeiras informações do Botafogo aqui no Bate-Bola, 12:37.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que não esconde o jogo. Super Mario, e aí, o fogão, hein? Sem pimpão, o Camilo também tá fora. E aí, Mário, boa tarde.
Boa tarde. O Botafogo vai ter um jogo difícil, né?
Já classificado.
E é verdade que isso dá uma certa... Não é um desleixo, mas você fica mais tranquilo, mais leve. Às vezes você desconcentra, mais relaxado. O Carlos Borges me lembra aqui ao fundo. Agora, e esse relaxamento pode criar problemas. Pimpão vem jogando bem, o Camilo também, né? Agora, o problema é o que vem pela frente. Então vamos ter um sorteio dos primeiros contra os segundos. E os primeiros vão ter a vantagem, entre aspas, de jogar a segunda em casa, que não deixa de ser uma vantagem. Desde que você consiga um resultado bom lá fora, porque às vezes não é vantagem. Futebol não dá para garantir nada. Agora, o mais importante é o sorteio, certo? Botafogo caiu num grupo forte e conseguiu se classificar. O Flamengo caiu num grupo forte e dançou porque não ganhou um pontinho sequer lá fora.
É.
Essa aqui é a de trás. Se tivesse feito um ponto, era classificado.
Um empatezinho.
Um empate. Então o Botafogo agora depende também de um pouco da sorte. O nome está dizendo, é sorteio. Pode, sendo o primeiro, pode escapar de um brasileiro. Que é chato. É problemático.
É.
Porque os brasileiros que ficaram são melhores que os outros lá de fora. O Grêmio.
É verdade.
O Santos e outros. Então, o Atlético. Então são times bons. Que vão dar trabalho na outra fase. Eu não gosto muito de dar palpite para fechar, mas vou dar uma palpitada aqui. O Passarinho me contou que vai dar brasileiro na conquista desse título. Acho muito difícil não dar. A não ser que os cruzamentos vão eliminando um outro nos sorteios. Porque agora é sorteio, não tem mais... É o Passarinho. Normalmente era o Vitor, agora não é mais não. Então vamos ver. Não, o Santa Rita também era meu passarinho às vezes.
É verdade. Tá certo.
Ô, Rui, me permita, por favor.
Sim, Mário.
Sabe que falamos no Santa Rita, ele mora em Niterói?
Mora, na minha terra.
É, na sua terra. Deixa eu mandar um abraço pro Rujani Martins, não é do seu tempo. É. Rujani Martins, grande comentarista esportivo da Rádio Tupi do Rio.
É do seu tempo esse,
é meu tempo. É. E depois, grande tempo, profissional, hein? Do Fluminense, do jornal, que é nosso ouvinte lá em São Gonçalo.
É isso aí, que não é Niterói, é outro município.
É outro município.
Você ligado aqui no Bate-Bola, 12:40.
Momento Estádio.
Antes do Momento Estádio, vamos a outra opinião. Tá chegando ele, o de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Fala, Andrezão, ia passando voado, hein, meu irmão? Boa tarde.
Não, fica tranquilo, tá tudo de boa. Abraço pra você, pro Mário, pra todos os amigos aí ligados no Bate-Bola. Eu também gostaria de me juntar ao Mário, reforçar aí o abraço ao meu querido amigo César Rizzo, é uma figura maravilhosa, é um cara que eu gosto muito, né? E
é niteroense,
aprendi,
né?
Muito com ele também, né? A gente vem aprendendo até hoje, mas ele foi um dos professores que passou pela minha vida. O Botafogo tá com a faca e o queijo. Eu não consigo só entender como é que o Botafogo joga tão bem as partidas da Libertadores, assim, eu digo, com mais ímpeto, com mais garra do que jogou o Carioca, né? É até uma disparidade isso, né? O time usou uma força para uma competição e a outra força para outra competição, quando poderia ter usado a mesma força. E eu acho que se o Botafogo tivesse usado esta mesma força, estaria... Talvez o resultado do Campeonato Carioca poderia até ter sido outro, porque o Botafogo ficou na boa. Agora, o importante para o Botafogo, em primeiro lugar, é vencer. Está classificado, mas o importante é vencer para pegar o primeiro lugar do grupo e decidir em casa. Então, o Botafogo tem que vencer o jogo e acho que vence. Tem time para isso.
Legal. André Luiz Mendes, a outra opinião aqui no Bate-Bola. Você ligado. Agora sim, vem aí. Momento Estádio com ele, o professor.
Wagner Gomes.
Ô Wagner, Bauru e Pinheiros decidem série equilibrada e vaga na final do Novo Basquete Brasil.
É um jogão de bola hoje, Rui, às 19h30. Vai ser lá no ginásio Panela de Pressão do Bauru. Vai ser uma pressão enorme, principalmente porque o Bauru vem de uma atropelada, estava perdendo de 2-0 a série, empatou em 2-2, por outro lado, o Pinheiros está buscando pela primeira vez tentar ir para uma final do Novo Basquete Brasil, então é um jogo que promete agora, como é que pode um time estar ganhando de 2-0? Esse é o grande problema do esporte brasileiro, né? Dá aquela relaxada, como o Mário falou, e acaba cedendo dois jogos para o Bauru.
Brincadeira, né? Bom, Ingrid Oliveira puxa a lista de 6 atletas no Campeonato Mundial de Saltos Ornamentais.
Você lembra dela, Ingrid Oliveira, medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2015, ao lado de Giovanna Pedroso, e que se envolveu em uma polêmica durante os Jogos aqui, brigou com a menina lá, foi complicado. Mas ela se garantiu para o Campeonato Mundial de Saltos Ornamentais, que será realizado em julho, na Hungria. A atleta venceu o Troféu Brasil da modalidade, alcançando o índice estipulado para participar. A Giovanna Pedroso também conseguiu o índice, só que as duas não vão fazer dupla, só vão participar do individual, porque a Giovanna Pedroso é que brigou com ela no quarto lá, com a Ingrid, durante os Jogos Olímpicos, e estava treinando com outra atleta que não conseguiu índice para o Mundial. Então, são essas complicações também que permeiam o esporte, né? Mas nós, além disso, nós vamos ter o Ian Matos, Isaac Souza, Luana Lira e Tami Galera no Mundial da Hungria.
Beleza. E o que você vai destacar a partir de 1 da tarde, Wagner Gomes?
Um absurdo aqui, o Fernando Reis, do levantamento de peso, não é convocado para o PAN e fica, portanto, fora do Mundial.
Uma coisa estava ligada à outra.
Está ligada à outra. E semana dourada no judô e na ginástica.
Já, já, outras informações aqui no Bate-Bola dos Esportes Olímpicos e Paralímpicos, 12:44. De imediato, o Flamengo treinou pela manhã. Vamos ao Ninho do Urubu, Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá no Recreio dos Bandeirantes. Não é bem Recreio, não, ali é Vargem Grande. Vargem Grande. Lá está o repórter Maneiro.
Rafael
Monteiro.
Fala aí, Rafa, o Mengão, o que você tem pra gente aí do Flamengo, que amanhã encara o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Beleza, Rafa?
Boa tarde, Rui Fernando, aos ouvintes ligados no programa Bate-Bola Nacional. Comigo tudo tranquilo e aqui, Rui Fernando, aqui no Ninho do Urubu também tudo tranquilo. Daqui a pouquinho o time do Flamengo vai viajar pra Goiânia, onde vai enfrentar o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, oitavas de final. E com você, Rui Fernando, tudo tranquilo?
Tudo tranquilo, legal, bacana. Tudo em cima, né? Meu garoto. Tá sol aí no Ninho?
Rapaz, tá meio nublado o tempo aqui, hora fecha, hora abre o tempo, bate um solzinho, mas não tá frio não e também não tá calor não. A temperatura tá bem agradável aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, Vargem Grande. Ontem, quando eu saí daqui, ontem também eu fiz a participação, a cobertura do Flamengo aqui no Rio do Urubu, ontem ali por volta das 6h30, realmente tava muito frio. Hoje a temperatura é um pouco diferente, é mais amena, é muito mais agradável. Agora falando sobre o Flamengo treinou agora há pouco aqui no Ninho do Urubu, daqui a pouquinho viaja para Goiânia. É o último treinamento antes da partida contra o Atlético Goianiense. O Flamengo precisa de um empate com gols para essa partida. Um empate sem gols, no caso 0-0, a disputa para as quartas de final vai para os pênaltis. Quem ganhar, passa. Se o Flamengo ganhar, passa. Se o Atlético Goianiense passar, se houver empate com gols, o Flamengo passa. Se o empate 0-0 persistir, a disputa vai para os pênaltis. Então não tem como empatar e o Flamengo ficar de fora desta partida, desta fase das quartas de final da Copa do Brasil. O Flamengo e o Atlético Goianiense disputam as oitavas de final da Copa do Brasil. Em relação ao time, Everton, que sofreu um pisão no tornozelo na partida contra o Dragão, o próprio Atlético Goianiense, que o Flamengo vai enfrentar daqui a pouquinho, amanhã, na verdade, 9h45 da noite, no estádio Serra Dourada, o Everton está fora, sofreu um pisão, continua inchado a região e não vai poder jogar. Da mesma forma, o Gabriel. O Gabriel ontem, durante toda a cobertura do Flamengo, no Bate-Bola Nacional e também depois da sequência no Mundo da Bola, havia a informação, através da assessoria de imprensa do Flamengo, dos médicos do Flamengo, que o jogador não havia sofrido uma fratura na costela. Porém, ontem ele fez um exame mais minucioso, uma tomografia, e foi apontado, sim, uma fratura na costela. O jogador está fora do Flamengo de forma indeterminada, de prazo indeterminado. E também quem fica de fora para essa partida é o atacante Berrio. O atacante Berrio ficou de fora contra o Atlético Goianiense, sentiu um desconforto na coxa, também não treinou nem ontem, nem hoje, e ele não viaja para Goiânia, já foi confirmado pelo técnico Zé Ricardo. Em relação a uma volta para essa partida contra o Atlético Goianiense, nós temos o Guerreiro. O Guerreiro também sentiu um desconforto muscular antes da partida contra o Atlético Goianiense, ficou de fora, mas está confirmada para a partida de amanhã no estádio Serra Dourada. Dois jogadores que eu vou falar agora, Rui Fernando, para deixar o torcedor bem claro sobre a situação, não vão atuar na partida de amanhã contra o Atlético Goianiense. É o caso do Diego e do Conca. A estreia do Conca não vai acontecer amanhã e nem o Diego volta amanhã. Mas o Conca já foi liberado pelo Departamento Médico do Flamengo, já está apto, pelo menos de acordo com o Departamento Médico, de jogar. Mas o técnico Zé Ricardo falou agora há pouco que vai dar uma segurada um pouco mais para verificar como o jogador vai se comportar. E o Diego saiu daquela parte do Departamento Médico, de lesão, para começar a se recondicionar fisicamente. Quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre o Diego é o atacante Leandro Damião.
O Diego é um jogador experiente, né, com muita qualidade, que agrega qualquer grupo que ele estiver, não só dentro de campo, mas fora de campo também, com as suas palavras, nas conversas diárias. E a gente tem visto ele demonstrando o mesmo caráter de sempre profissional, querendo voltar o quanto antes, sabendo também que não pode colocar um pouquinho na frente, nas pernas na frente, um da outra, e que devagarzinho, para poder voltar bem e nos ajudar. Está tranquilo nessa parte, queremos que ele volte sim, porque é um jogador que agrega muito bem à equipe.
E sobre a estreia do Conca, a grande possibilidade de ele retornar ao time do Flamengo, ou melhor, estrear no time do Flamengo no dia 4, na partida contra o Botafogo, clássico contra o Botafogo, o Leandro Damião também fala sobre o atleta.
Olha, o Diego já facilita bastante, é um jogador de muita qualidade, e o Conca não dá nem para falar muito, porque ainda não jogou ainda para a gente, mas o que ele demonstrou nas outras equipes, que é um grande jogador, espero que possa entrar, nos agregar, e aí vai deixar com o Zé, né? O Zé vai ter que escalar esse time aí, É, mas com certeza o importante é ter um elenco bom, porque Campeonato Brasileiro sempre tem lesão. Então, o jogador, quanto mais jogador tiver de qualidade para poder ajudar, é melhor.
É, isso aí é o Leandro Damião falando sobre a situação do Conca. E agora, voltando a falar sobre o jogo de amanhã, o técnico Zé Ricardo vai poder contar com 3 jogadores que jogam pelo lado dos campos: o Berril, que está fora de conforto muscular, o Gabriel, que tem uma fratura na costela, e o Everton, que sofreu um pisão e está com a região inchada. Então, o técnico Zé Ricardo vai ter que fazer algumas modificações. Ele praticamente confirmou que o Rodinei vai jogar ali na posição do Berrio. E o outro provável substituto do Everton deve ser o Matheus Sávio. O Flamengo deve começar jogando com o Muralha no gol, na direita Pará, a dupla de zaga Hevery Vaz, na esquerda Miguel Trauco, no meio campo Márcio Araújo, Willian e Ederson. No ataque, Rodinei, Matheus Sávio e Guerreiro. Rui Fernando?
Beleza, Rafa. O que é que você vai falar a partir de 1 da tarde do Mengão, direto aí do Ninho?
E, rapaz, o técnico Zé Ricardo, Rui Fernando, apesar do Flamengo não confirmar a negociação com o Real Madrid, deu uma escorregada. Depois do próximo bloco, a gente escuta o Zé Ricardo.
Legal, então. Já, a partir de 1 da tarde, outras do Mengão, aqui no Bate-Bola. Ô, André, e o Conca, cara? Tá na expectativa aí, tá ansioso pra ver o Conca, de repente, contra o Botafogo, dia 4 de junho, hein?
Pode ser, né? Todos nós estamos, né? Pra ver como é que ele tá, um bom jogador. É um jogador que pode dar o equilíbrio que o Flamengo precisa no meio-campo. Tomara que não aconteça no Flamengo o que aconteceu no Botafogo, em que o técnico teve um pouco de dificuldade para armar o time com o Camilo e com o Montijo juntos, por ocuparem teoricamente a mesma faixa de campo e teoricamente a mesma função, que eu acho que o Conca e o Diego têm essa propriedade, sendo que o Conca é um jogador mais agressivo, né? Um jogador de mais bola colada no pé e ele vai mais para dentro, mas ocupam mais ou menos a mesma faixa do gramado, o Zé Ricardo vai se virar. Com relação ao time que vai jogar em Goiânia, olha só, Rui, futebol pode acontecer de tudo, né? Mas o Flamengo, além de ser favorito para vencer o jogo, o Atlético Goianiense vai jogar sem 4 titulares. Nem o Walter joga, porque já jogou a Copa do Brasil. O Júnior Viçosa está meia boca. O time está entrando numa crise em que o presidente criticou, depois daquele jogo de sábado, fortemente os atletas. Ele preservou o técnico e criticou fortemente os atletas. Tudo pode acontecer, mas o Flamengo é amplo favorito. Agora, eu se sou técnico do Flamengo, né, já entrava com o Vinícius Júnior de cara logo no time para dar logo uma sacudidela logo e matar o jogo. Mas o Flamengo não sabe matar jogo, Rui.
Tá certo, valeu, André. Ô Mário, vai, o Zé Ricardo vai arrumar um jeito de botar o Conca e o Diego juntos?
Olha, o problema é botar o Zé Basquilha e o Três Cozinha. Né? O Conca e o Diego dá um jeito, né? Gabriel tá machucado, dá pra girar. Agora, não adianta precipitar. O problema do Flamengo é acertar o time, um time, ou seja, qual é o time. Mas uma coisa realmente aconteceu de bom: o Ederson voltou muito bem. Ele é bom jogador. O problema dele é que ele, além de estar um pouquinho gordinho, meu ponto me informa aqui, além disso, ele é um jogador de qualidade. Agora, se machuca muito.
Precisa tomar um banho de sal grosso, né, mano?
Precisa fazer um estágio nos Barbadinhos, aqui na rua Baclou, fica lá estagiando e tal, uns 3 dias lá para ver se... Ele é um... Olha, tem um monte de gente para ir para Barbadinho, hein? Um monte. Então, agora, o Conca tem lugar para ele. Tem lugar para Conca, para Diego. Pro Zé da Esquina que não tem lugar, vou te garantir.
Olha aqui, notícia de agora, hein? Eduardo Batista é o novo técnico do Atlético Paranaense e vai ser anunciado oficialmente à tarde. Paulo Autuori passa a ser diretor de futebol e o Eduardo Batista já vai voltar ao trabalho, hein? Técnico do Furacão. 12:54. É o Galo! E quem destacou o Galo é o de peso. Fala do Atlético Mineiro aí, Brunão!
Vamos lá, Rui Fernando. O Galo que se prepara para o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, enfrenta o Paraná Clube 21h45 no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O atacante Robinho, que foi poupado do jogo do último domingo na derrota atleticana para o Fluminense do Independência, voltou normalmente aos treinos. O Galo está disputando várias competições em 2017. Disputou o Campeonato Estadual, foi campeão, tem a Primeira Liga em disputa, Taça Libertadores da América e agora inicia a trajetória também na Copa do Brasil. O zagueiro Gabriel fala como os jogadores se comportam diante de vários campeonatos disputados em 2017.
A gente tem que assimilar a competição o mais rápido possível. Então, o futebol também é bom por causa disso. Que você perde no domingo, você ganha na quarta, então já volta as coisas aos normais. Então, a gente tem que virar a chave rapidinho para não ser surpreendido em momento algum e já entrar 100% em todos os jogos.
Tá, então, o zagueiro Gabriel, do time do Atlético. O Galo treinou agora pela manhã na cidade do Galo e viaja logo mais para Curitiba, onde na quarta enfrenta a equipe do Paraná. Quarta-feira, mais conhecido como amanhã, viu, Rui Fernando?
É isso aí. Valeu então, Bruno. Já já o Bruno retorna aí com outras informações aqui no Bate-Bola, 12:56. O Fluminense é o destaque de agora, conforme informado, Sornosa foi submetido à cirurgia e no tornozelo, justamente, e vai ficar a primeira previsão de 3 meses no estaleiro para voltar a jogar o meio-campo tricolor, que vinha subindo de produção e agora vai desfalcar o time, pelo menos por esse período aí de 3 meses. A outra situação envolvendo o Fluminense é que o Wellington ainda não volta aos treinamentos, hein? Ele não participou, o Fluminense treinou agora pela manhã lá no CT Pedro Antônio. Ele não participou do jogo treino contra o Gonçalense. E o doutor Douglas Santos, coordenador médico do clube, vai falar daqui a pouquinho sobre os problemas do Fluminense, né? Tem o Wellington com problema no pubis, tem o próprio Sornosa. Enfim, então o doutor Douglas Santos vai, evidentemente, nessa coletiva esclarecer a situação dos principais jogadores do tricolor carioca. Ainda com relação ao Fluminense, o Fluminense já está pensando em lançar a terceira camisa no final do ano. Já, o torcedor vai participar ativamente com a nova fornecedora, né, a Under Armour, que é uma empresa americana, vai, evidentemente, aí usar o torcedor para poder, com a opinião deles, né, dos torcedores tricolores, lançar o terceiro uniforme. O lançamento da camisa vai ser das duas camisas, né, o primeiro e o segundo uniforme vai ser no dia 21 de julho, aniversário do Fluminense. Portanto, daqui a mais ou menos 2 meses, o Fluminense estará lançando aí o novo uniforme tricolor, Mário.
Olha, o Fluminense tem um time certinho, muito bem treinado, com o Abel dispensa apresentação, é um bom treinador, agora está perdendo um jogador importantíssimo, né? Até eu li no jornal aí, escutei também que pode o Marquinho entrar no lugar do Sornosa, pode puxar o Scarpa
pro Marquinho?
Meu Deus. É um nome. Pode puxar o campeoníssimo lá, o Gustavo Scarpa pro lugar do Sornosa, não é, mas perde um jogador importante. O problema desse campeonato é isso. Se você não tiver banco para bancar, desbanca.
Pois é, e o Fluminense fica como na sua visão, André? Sem o Sornosa, o Wellington também aí, sem ainda a previsão de retorno, com problema no pubis. Tá difícil, hein?
Tá difícil. O Fluminense perde muito de inteligência. O Sornosa é um jogador, embora lento, na minha opinião, mas é muito inteligente. Sabe onde põe a bola e ultimamente tem feito uma coisa que ele não fazia, que é chegar mais próximo para chutar gol. Ele tem chutado bastante de fora da área. O ideal era o Sornosa cadenciando e o Scarpa voando baixo. O ideal era esse, mas infelizmente vai ter o problema da recuperação, mas tomara que ele se recupere rápido aí para o Fluminense voltar à ação.
Pois é, e depois de 1 da tarde, a gente vai falar justamente do Wendel, né, meio campo do Fluminense, que concedeu coletiva e disse que o Vasco não vai querer perder de novo, por isso ele acha que o jogo vai ser dificílimo no próximo sábado, clássico Fluminense e Vasco. Será que vai mesmo? Já já todos os detalhes para você aqui no Bate-Bola, 12:59, a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate. quero, você quer. Nós queremos nossa cidade sem lixo nas ruas. O lixo que jogamos na rua vai causar problemas para toda a comunidade. Faça a sua parte. Não jogue lixo na rua e contribua com a campanha. Na minha cidade, não tem lixo nas ruas.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Tô aqui, ó, tô ligado em você aqui no Bate Bola, agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde pra você que chega agora, pra você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília e na internet no radios.abc.com.br. Hoje é terça-feira, dia 23 de maio de 2017. O Bate Bola tem as opiniões do André Luiz Mendes e do Mário Silva, as reportagens do Rodrigo Ricardo, do Luiz Ferreira, do Rafael Monteiro, do Rui Fernando, do Lincoln Chaves, a participação do Bruno Mendes, produção e roteiro Rui Fernando e Luiz Ferreira, e a gerência de esportes do Otávio Previde, o Magrão. Uma e um. É o Flamengo de novo, vamos voltar ao Ninho, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Vargem Grande, Ninho do Urubu. O Flamengo treinou pela manhã. O que você traz de novidade aí pra gente agora, hein, Rafa?
É, nesse momento, Rui Fernando, os jogadores do Flamengo deixando ali pra almoçar, na verdade, uma área aqui que fica o futebol profissional, indo pro refeitório almoçar. O ônibus do Flamengo já está logo em frente a este refeitório. Quando os jogadores acabarem de almoçar, vão entrar no ônibus aqui no Ninho do Urubu e vai seguir em direção ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Aí sim vai chegar lá em Goiânia, que vai enfrentar o Atlético Goianiense, que está deixando aqui também, é o auxiliar Jaime de Almeida, ele que já foi treinador do Flamengo. Nesse momento ele vai deixando aqui as dependências do Ninho do Urubu. Falando um pouco mais sobre essa partida de amanhã, é uma partida importante porque é outro mata-mata. Aí você fala assim, tem outro mata-mata, o Flamengo não disputou outro mata-mata. Aquela partida contra o São Lourenço não mata-mata. Se o Flamengo, como o Flamengo perdeu aquela partida, foi eliminado para a próxima fase da Copa Libertadores da América. O jogo de amanhã também é um mata-mata. Esse é o mata-mata mais tradicional, vamos dizer assim, para enfrentar o Atlético Goianiense. Se o Flamengo não conseguiu resultado, não conseguiu empatar por gols, o Flamengo está eliminado da próxima fase da competição. E em menos de 2 semanas, o Flamengo estaria eliminado de 2 competições, caso o Flamengo fracasse contra o Atlético Goianiense amanhã no Serra Dourada. E quem chegou ao microfone da Rádio Nacional, que chegou também agora há pouco, aqui na sala de imprensa, Vitorino Tirmão, sala de imprensa localizada aqui no Ninho do Urubu, é o técnico Zé Ricardo, e fala sobre essa apreensão, essa situação que o Flamengo vive de decisões.
Olha, depois que a gente chegou aqui no profissional, meu primeiro objetivo era poder ajudar o clube, né? A gente ficou aí acho 12, 11 rodadas como interino e pureza da alma, eu só queria fazer o Flamengo melhorar para sair da situação e poder aliviar a pressão que aqui peguei quando cheguei ao profissional. E com o tempo vai passando, a gente vai caminhando mais com os jogadores, vai vendo que a coisa pode melhorar, e são jogadores, é um grupo maravilhoso que a gente tem aqui presente. E nossos objetivos vão aumentando, né? Eu, sinceramente, eu gosto muito de número, mas esse especificamente eu não fico muito ligado, né? A questão de porcentagem, quanto tempo a gente perde, não perde, outro dia. O próprio Rodrigo falou, nos últimos 7 meses nós perdemos 3 vezes. Infelizmente foram as 3 vezes que eliminaram a gente da Libertadores. Mas não tem jeito. Se a gente ficar só olhando para trás, a gente não consegue caminhar. Então, me peguei realmente aos atletas, me peguei naquilo que a gente já produziu, naquilo que a gente pode melhorar, e infelizmente aceitar o que passou, porque infelizmente isso eu não vou poder mudar. Gostaria muito de mudar o que passou, mas não dá para mudar. Agora o que a gente vai fazer é trabalhar muito para que a gente possa escrever uma história aí em 2017 muito grande, e que o torcedor, a direção, nós e os jogadores possamos nos orgulhar. Tenho certeza disso.
Beleza, esse foi o técnico Zé Ricardo falando ao microfone da Rádio Nacional. Quem está passando aqui pela minha frente, também deixando aqui o Ninho do Urubu, é o Meia Conca, que está se recuperando, como já foi dito, ele tem aí uma etapa a ser cumprida em relação à parte física. E também uma outra novidade aqui, Rui Fernando, para a gente terminar o nosso noticiário do Flamengo, foi a presença de alguns jornalistas da Espanha, o que vai cada vez mais confirmando, apesar do Flamengo nunca ter confirmado qualquer negociação com o Real Madrid. O Flamengo pagaria mais de 150 milhões de reais. O Real Madrid pagaria mais de 150 milhões de reais para ter o atleta, para disponibilizar o atleta para o Real Madrid. O Real Madrid pagaria essa quantia para o Flamengo e nunca teve essa confirmação. Aí hoje pintou aqui alguns jornalistas da Espanha para saber, para conhecer um pouco mais o jogador, conversou com a assessoria do Flamengo, pediu até para conversar com o atleta, se poderia fazer uma pergunta para o jogador. A assessoria do Flamengo negou qualquer tipo de pergunta, disse que apenas poderia participar, como todos os outros repórteres, da entrevista coletiva aqui na sala de imprensa com o técnico Zé Ricardo. E o curioso é que o Flamengo nunca fez essa confirmação. Só que o jornalista espanhol fez a seguinte pergunta para o técnico do Flamengo: Zé Ricardo, se você se encontrasse com um torcedor do Real Madrid, o que você poderia dizer para ele? O que você diria para ele? Vamos escutar o que o técnico Zé Ricardo disse.
Prepare-se, porque boas coisas estão por vir. Torcedor do Real, se for para o Real. Mas eu espero ver ainda muito tempo no Flamengo aqui, brilhando com a camisa rubro-negra.
No começo, Rui Fernando, se você perceber, ele se entrega, ele... Muitas coisas estão por vir. Aí quando ele viu que acabou escorregando, ele disse, se for pro Real. Aí ficou até meio sem graça, assim. Então, cada vez mais sinalizando que o menino está realmente fechado com o Real Madrid, né, Rui Fernando?
Legal, então. Valeu, Rafael Monteiro, trazendo aí o Zé Ricardo, que acabou de conceder coletiva lá no Ninho do Urubu, após o treinamento do Flamengo, que embarca já para enfrentar o Atlético Goianiense lá no Serra Dourada amanhã, com transmissão da Nacional. O André Luiz Mendes vai estar lá. Bom, e toda a seleção nacional do rádio. Bom, o Zé Ricardo confirmou aí, Berrio e Everton, os desfalques.
O Berrio, não sei se é reforço. O Everton é um jogador que faz muita falta. Agora, o assunto principal, Rui, me permita, é a questão do Vinícius Júnior.
O Júnior.
Eu acho muito precipitado transformar o jogador em super craque. No momento que a gente vive no futebol, o mais ou menos virou bom, o bom virou ótimo e o ótimo virou fora de série. E o fora de série virou gênio. Ele subiu uma categoria, entendeu? Acho muito precipitado. Porque o próprio Neymar, quando apareceu no Santos, de repente sumiu. Voltou, é um jogador de excelência. É muito precipitado transformá-lo num super craque. Com relação à negociação, não tem mais conversa. Acabou esse negócio de conversa com a Lei Pelé. É só lá chegar, botar a graninha lá. E o presidente do Corinthians deu uma declaração há 2 anos, eu não esqueci mais. Eles não falam nem com a gente. Eles vão lá, botam a grana e levam o cara. Essa é a lei. A única coisa é que ele não pode ir com 16, ele tem com 18. Então, realmente, não sei se o Real quer levar o jogador para não perder ele para o Barcelona e ele estourar no Barcelona, mas eu ainda acho muito louco. Como eu acho também, meu caro Rui, que tem uma grande lavanderia montada lá, entendeu? Porque é muito dinheiro, gente. Pagar 150 milhões de reais por uma promessa, porque é uma promessa, hein? Dizia o grande Evaristo, futebol de menino é uma coisa, futebol de homem é outra. É só porque o dinheiro deve estar jogando de alguma lavanderia.
E aí, André?
Eu acho que tem muita gente esperta nesse negócio aí, Rui. Na dúvida se a promessa vai se concretizar ou não, pega logo os 150 milhões, anuncia que é um super craque, vende e ganha o dinheiro.
Aproveita logo.
Até a escolinha, não sei se o André sabe disso, até a escolinha que onde ele jogou lá em, treinou lá em São Gonçalo, quer buscar algum.
O Luiz Ferreira tem aqui uma informação.
É lei. É lei, viu, o Mário?
Ah, é lei? Então paga os homens.
Vamos ouvir aqui a informação. É fala aí, Luiz.
A informação que acaba de chegar, boa tarde para todos aqui na mesa do Bate-Bola Nacional, a informação que acaba de chegar da assessoria do Flamengo. O Real Madrid e o Flamengo chegaram a um acordo para a transferência dos direitos federativos do atleta Vinícius Júnior a partir de julho de 2018. O jogador permanecerá no Flamengo até julho de 2019, ainda que possa jogar antes pelo Real Madrid, se os clubes entrarem em acordo. Informação que acaba de chegar da assessoria do Flamengo, Rui.
É o que, a informação que todo mundo já sabia.
Entrou em acordo para isso, ó. Faz dia 18, mas vai a 19, porque é só depositar. Se quiser, vai antes, vai. Não é, tem vai. Jeito.
Não tem jeito.
Rui.
Vai logo, vende logo.
Deixa eu só esclarecer uma coisa aqui, até para o ouvinte. É, quando um atleta ele é negociado, até o resto da carreira dele, todos os clubes por onde ele passou, em que houver um registro na federação local, o cara começou com 10 anos de idade na quinta divisão do Nova Iguaçu, mas ele foi federado.
É o percentual do clube formador.
Depois ele trocou de clube 600
até
vezes.
Até os 23 anos tem.
Todos os clubes aonde ele passou, quando ele faz uma transação, recebem um pequeno percentual. Isso. Todos. Então aquele futebol de salão que o Neymar jogava, quando o Neymar foi contratado, eles receberam uma parcela até o fim da carreira do atleta.
Isso, perfeito. E o percentual depende do tempo que você fique. Aí o clube que ficou mais tempo tem um percentual maior, em que o jogador ficou mais tempo e tal, e assim por diante.
Eu paguei média pra ele. Tô nessa, não. Média assim, pouco mais.
1:10.
Nacional Jornalismo.
Pois é, Departamento de Jornalismo em Ação, Arruda e Filipelli estão presos na sede da Polícia Federal em Brasília, em operação que investiga fraudes na reforma da Arena Mané Garrincha para a Copa de 2014. A reportagem é do Gésio Passos. Boa tarde, Gésio.
Boa tarde, Rui. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, do PR, e o ex-vice-governador, Tadeu Filipelli, do PMDB, que hoje é assessor da Presidência da República, já estão presos na sede da Polícia Federal em Brasília. É ainda esperado o governador Agnello Queiroz, do PT, que também teve mandado de prisão temporário no âmbito da Operação Panatenaico. Outras 7 pessoas também já foram presas. A PF investiga fraude nas obras de reforma do Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília. Os advogados de Arruda, Agnello e Filipelli, disseram que só vão se manifestar após acesso aos autos. O Palácio do Planalto já confirmou que Filipelli será exonerado do cargo. A polícia acredita que agentes públicos, com intermediação de operadores de propinas, tenham simulado um procedimento previsto no edital de licitação. A obra do estádio Mané Garrincha foi a mais cara dentre os estádios para a Copa do Mundo de 2014. Orçada em R$ 600 milhões, a construção custou cerca de R$ 1.500 milhões, um superfaturamento que pode ter chegado a R$ 900 milhões. A investigação começou em 2016, a partir da delação de executivos da construtora Andrade Gutierrez. A fraude na licitação também foi confirmada por diretores da Odebrecht em outras delações da Operação Lava Jato. Os acusados vão passar por exame de corpo de delito e serão ouvidos ainda hoje aqui na Polícia Federal, Rui.
Legal, então. Valeu, Gésio, com as informações aí envolvendo as prisões, né, lá dos ex-políticos, governadores, enfim, assessor da presidência. Todas as informações com o Gésio, que pode voltar a qualquer momento atualizando tudo para você. Pois é. 1:13.
Momento Estádio.
Antes do nosso Momento Estádio, vale lembrar que o nosso Arruda é aquele da violação do painel do Senado Federal. Lembra?
Lembra. É. Junto com o Renan, né?
Não, o Renan também não estava. Outro esquema.
Outro, né?
Da votação.
Tem tanta coisa que a gente mistura. Da cassação
do senador
tudo.
Luiz Esteves, se não me engano. E vou te parar por aqui.
Então para, porque o Wagner Gomes vem aí, Fernando Reis, do levantamento de peso, não é convocado para o PAN e fica de fora do Mundial, Wagner.
Ô Rui, uma briga entre a Confederação, entre a Federação Paulista de Levantamento de Peso e a Confederação Brasileira de Levantamento de Peso, acabou atrapalhando a vida do principal atleta do país na modalidade, que é o Fernando Reis. Ele foi quinto nos Jogos no Rio de Janeiro, bicampeão dos Jogos Pan-Americanos em 2011, 2015, e o Fernando Reis não foi convocado para o Campeonato Pan-Americano, que é a única seletiva para o Mundial. Portanto, ele vai ficar fora do Mundial. Ambos serão realizados nos Estados Unidos ainda este ano. A Confederação Brasileira convocou 16 atletas e ele está fora. Segundo os critérios de convocação, para participar do PAN, o atleta precisaria disputar o Campeonato Brasileiro. Só que o atleta está morando fora do Brasil, porque ele estava com dificuldades aqui de patrocínio, uma série de coisas. E não veio para a competição. Só que lá no exterior ele já atingiu com sobra a marca mínima exigida para participar do Pan-Americano. Quer dizer, é um critério esquisito e o Brasil perde um grande levantador de peso do Campeonato Pan-Americano e já está fora do Mundial.
Olha só.
Coisas do Brasil.
Coisas do Brasil. Olha aqui, semana importante para o judô e a ginástica, hein, Wagner?
Exatamente. A Érica Miranda e David Moura foram os destaques brasileiros no Grand Slam da Rússia de judô, competição que reuniu alguns dos melhores atletas do mundo. Com o título no peso até 52 quilos, Érica subiu para o segundo no ranking mundial e o Davi Moura virou o quinto no peso pesado. O país ainda levou a prata com Marcelo Contini nos 73 quilos, Charles Shibana, 63 quilos, bronze com Rafaela Silva, 57 quilos e Mariana Silva nos 63 quilos. A etapa da Croácia da Copa do Mundo de Ginástica não reuniu também todos... Agora vamos para a ginástica. A Croácia não reuniu todos os melhores, mas o Brasil se ouve bem. A Thaís Fidelis levou ouro na trave e no solo. Nós tivemos a Flávia levando também prata e bronze. E o Arthur Zanetti fechou com as argolas com mais um ouro. E foi assim apertadinha a vitória sobre o russo.
Beleza, Wagner. Um abraço. Amanhã tem mais, né? Um abraço. Né? Aproveitar aqui o Luiz Ferreira, ele tem a convocação da seleção feminina de futebol, é isso?
Isso mesmo, Rui Fernando. A seleção brasileira vai fazer dois amistosos contra a Espanha no dia 10 de junho e contra a Islândia no dia 13 de junho. As goleiras são Bárbara do Kinderman e Dani dos Santos. Zagueiras, Rafaele do Shanxiung da China, Mônica do Orlando Pride dos Estados Unidos, Andréa Rosa do Indreslag da Noruega e Jucinara do Corinthians Audax. Laterais, Fabiana do Corinthians Audax, Tamires do Fortuna da Dinamarca e Letícia do Sport Club Saint da Alemanha. Meio campo, Andressinha do Houston Dash dos Estados Unidos, Franciele do Indreslag da Noruega, Thaísa do Grindavik, da Islândia, Andressa Alves do Barcelona, Andressa Alves voltando à seleção brasileira, Maurine dos Santos, Camille do Orlando Pride e Gabi Zanorte do Suning da China. Atacantes, Debinha do North Carolina Courage dos Estados Unidos, Darlene do Rio Preto, Bia Zanerado do Hyundai Red Steel Angels da Coreia do Sul e a nossa rainha Marta do Orlando Pride. Rui Fernando.
Valeu então, Luiz Ferreira, 1:17. E o São Paulo venceu o Avaí por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. Lincoln Chaves tem as informações do Tricolor Paulista. Você, Lincoln.
Lincoln Chaves.
Sai, zica. A comemoração de Luiz Araújo após o segundo gol do São Paulo sobre o Avaí resume bem o que representou a vitória de ontem do Tricolor Paulista por 2-0 sobre o time catarinense no Morumbi. Na partida que encerrou a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo obteve a primeira vitória na competição e o Avaí, que tinha estreado com um empate sem gols com vitória em casa, sofreu o primeiro revés no torneio. Os catarinenses até tiveram a primeira grande chance do jogo aos 9 minutos, com o Marquinhos, que sozinho na grande área mandou por cima do gol de Renan Ribeiro. O castigo veio logo em seguida, aos 10 minutos, Cícero levantou na área, Marcinho ajeitou de cabeça e Lucas Prato fez 1-0. A partida ficou equilibrada e no segundo tempo o time de Santa Catarina criou as melhores chances. Mas numa jogada individual aos 45 do segundo tempo, Luiz Araújo garantiu a vitória ao tricolor. Após o jogo, o técnico Rogério Ceni falou sobre o resultado.
Foi um bom jogo, disputado a equipe do Avaí, achei bem organizado, uma equipe que me surpreendeu porque eu treinei achando que eles vinham com o Simeão. Foi assim que eles terminaram o jogo contra o Vitória, né? E eu achei que talvez eles viessem com três volantes, Marquinho e dois homens de frente de velocidade. Então eu até tinha preparado, num dia eu preparei com um atacante e ontem eu treinei para jogar contra esse sistema, né? Contra quatro homens de meio campo e dois atacantes de velocidade, achando que o Marquinho podia servir esses dois atacantes. Mas eu fui surpreendido na escalação com eles jogando com três homens de frente, de velocidade. Então a gente corrigiu naquela uma hora que a gente tem antes do jogo, a hora que a gente recebe a relação. Voltamos com o posicionamento do treinamento da sexta-feira e não do treinamento do sábado e não do treinamento do domingo. Mas foi um bom jogo, bem equilibrado, bem disputado. O Avaí, para mim, mostrou um bom futebol, mostrou ser uma equipe bem aguerrida, lutou o tempo todo, deu trabalho, trouxe bastante dificuldades, tanto que o nosso gol só sai 45, sei lá, não sei exatamente com quanto, mas bem no fim do jogo já saiu o último gol, né?
Rogério comentou também a substituição do peruano Cueva, que teve fraca atuação e deixou o gramado aos 35 minutos da etapa final para dar lugar a João Schmidt. O São Paulo soma agora 3 pontos em 11º lugar. O Avaí, com 1 ponto, é o 17º. O tricolor paulista volta a campo no sábado, às 7 da noite, no clássico contra o Palmeiras, no Morumbi. Já o Leão reedita a final do Campeonato Catarinense com a Chapecoense, na próxima segunda-feira, na Arena Condá, às 8 da noite.
Legal, valeu, Lincoln. Agora é a vez 1h20 do perdedor, do Avaí. Quem fala do Avaí é o Bruno Mendes. Fala aí, Bruno.
Olha só, Rui, no encerramento dessa segunda rodada, conforme o Lincoln acabou de ressaltar, o Avaí perdeu para o São Paulo 2-0. Lembrando que a estreia contra o Vitória foi um empate em 0-0 no estádio da Ressacada. O técnico Claudinei Oliveira reclamou da rispidez com qual o zagueiro Lugano jogou a partida de ontem e também deu uma cornetada na arbitragem.
Você vê que hoje o Lugano bateu o jogo inteiro e não tomou amarelo. Talvez fosse outro jogador que fez a mesma coisa que o Lugano fez, tinha tomado amarelo, talvez até o vermelho, mas aí o árbitro respeita o Lugano, né? Um juiz jovem que puseram, né? Talvez de a rodada toda, todos os árbitros que apitaram, esse talvez seja o árbitro menos experiente ou menos conhecido, foi colocado para apitar, que não apitou mal, mas às vezes nessa hora de tomar uma decisão, ele pesa um pouquinho o histórico do jogador, né? Por ser um jogador do peso do Lugano.
Tá, então, o Claudinei Oliveira, o Avaí que tenta a contratação do lateral Maicon, que estava até treinando no Botafogo. O Maicon é esperado nesta terça-feira em Floripa para realizar exames médicos. Outro jogador que o Avaí mira é o atacante Thiago Ribeiro, que não está sendo aproveitado do Santos e também pode pintar no Avaí, Rui Fernando.
Ô, André Luiz Mendes, está certo aí o Claudinei Oliveira reclamando da arbitragem e tal? Teve a ver mesmo com a derrota?
Faz parte, mas quem viu o jogo viu que ele tem outras coisas mais importantes para reclamar do que o árbitro, a incompetência do time dele.
É verdade. 1h22. Vascão, hein? Sábado tem Fluminense e Vasco, é o clássico em São Januário com transmissão da Nacional. E o Rodrigo Ricardo fala do Vascão aí, Rodrigo.
Hoje é folga em São Januário, ninguém tá trabalhando por lá. Rui Fernando, Vasco volta a se apresentar amanhã, visando os preparativos para o clássico contra o Fluminense. Mas ontem quem falou na coletiva foi o atacante Kelvin, que falou sobre o próximo desafio do Vasco da Gama.
É um jogo difícil, né? Mas para Campeonato Brasileiro vai ser um jogo normal, porque todos os jogos são difíceis. Tivemos um jogo muito difícil contra o Palmeiras fora de casa, mas já sabíamos que ia enfrentar o Bahia ontem, um jogo difícil também, porque fez 6-2 no Atlético Paranaense no último jogo. Então acho que não vai ter jogo fácil, né? Agora que vem é o Fluminense, é outra pedreira. Então acho que temos que encarar como um clássico do estado, mas também como um jogo de Campeonato Brasileiro. Vamos jogar em casa, a favor da nossa torcida, então temos que impor o mesmo ritmo que colocamos ontem.
Tá aí o Kelvin, meio atacante de 23 anos, foi contratado no início desse ano e entrou no lugar do Nenê no último jogo contra o Bahia. O Kelvin também falou sobre essa dupla que reúne experiência do Luiz Fabiano e a juventude de Kelvin.
Acho que não é uma dupla, né? Todo mundo está procurando ele ali na área porque todos sabemos do potencial que ele tem. Ele não tem esse nome forte à toa, então acho que ele é uma referência para nós ali na frente, né? Que procuramos sempre acabar a jogada com ele, para que ele faça os gols. Então acho que não foi só eu que procurei ele, foi a equipe toda, os laterais também chegavam no fundo e cruzavam para ele. E acho que isso é bom, né? Acho que isso é bom para o Vasco, porque uma hora a bola vai entrar. Então acho que foi isso que aconteceu ontem.
Uma
Tá aí o Kelvin falando sobre essa dupla de dois que ele tá fazendo com o Luiz Fabiano. O Vasco tem alguns problemas para o jogo contra o Fluminense. Vai perder o Rafael Marques, na verdade saiu contundindo no jogo contra o Bahia. Deve ser ganhar a vaga o Breno. O Jean também é outro que provavelmente não vai entrar e o provável substituto dele é o Bruno Galo, Rui Fernando.
Tá certo então, valeu Rodrigo Ricardo. Ô Mário Silva, Kelvin e Luiz Fabiano, o Milton Mendes achou a dupla de ataque?
Olha, eu não sei se achou, mas que melhorou, melhorou. Pelo que eu escutei o jogo com você e vi o jogo também e achei que o time melhorou. O Nenê não vinha bem, o cara tem que ter coragem para tomar uma decisão. Eu gostei, o Milton Mendes, que eu conheci ainda garoto, você deve ter me lembrado dele, como lateral reserva do Paulo Roberto, é um menino de personalidade. Tanto que comprou um banjo com couro de bode, né, no Senegal e carregou aquilo a viagem toda fedendo para burro. Não sabia tocar, não, eu gostei e vou levar. Então tem personalidade. E mostrou isso.
E mau gosto, né? Personalidade
é,
mau gosto.
É, brincadeiras à parte, mostrou isso. Porque você tirar o Nenê, você tem que bancar. Ele bancou. E o time melhorou. Não sei se pela saída do Nenê, mas com a entrada do menino, o menino jogou bem. O Luiz Fabiano jogou bem. A partida foi a melhor partida do Luiz Fabiano. É, não foi interessa sim. Se o Bahia tá com 4, 5 reservas, porque às vezes tu joga contra o time reserva e perde. Agora o time melhorou e ele subiu na minha cotação, mostrou personalidade, o Milton Mendes.
E se não fosse o Jean, o Luiz Fabiano teria feito no mínimo 2 gols.
Bala de revólver.
Pegou tudo, o goleirão do Bahia. Você ligado, 1h25. É, amanhã é dia de final da Copa do Nordeste, Sport e Bahia. As informações do jogão, Bruno Mendes. Fala aí, Brunão.
Olha só, Rui, amanhã, conforme você falou, tem Sport e Bahia, as duas grandes torcidas do Nordeste que decidem a Copa do Nordeste 2017, 21h45, na Fonte Nova. Pelo lado do Bahia, o zagueiro Lucas Fonseca e o atacante Regis, que foram poupados no jogo contra o Vasco no fim de semana, ainda são dúvidas para o time do técnico Guto Ferreira. O meia Alione conta com o apoio da torcida do Bahia para empurrar o time rumo ao título da Copa do Nordeste.
O que a gente não pode ter nesse jogo é o famoso cobertor curto, né? Você cobrir a cabeça, vai deixar os pés descobertos, ou cobrir os pés e deixar a cabeça descoberta. Então você tem que fazer esses ajustes para jogar com esses setores próximos, ter eficiência, força ofensiva, né? Mas ao mesmo tempo ter uma defesa sólida, né? E esse é o grande desafio nosso, né? Ter essa estratégia para o jogo. A gente pensou o jogo, a gente estudou o adversário, olhamos a característica dos jogadores que a gente tem à disposição e tomara que a gente esteja certo nas nossas decisões e podemos ter grandes acertos nesse jogo e conseguir o título.
Ouvimos aí, na realidade, o técnico Ney Franco do Sport, já passando para o noticiário do Sport, o zagueiro Ronaldo Alves foi vetado pelo departamento médico no treino dessa terça. O Ney Franco, que nós acabamos de ouvir, ele fechou a movimentação e não confirmou a escalação do time. Ele pode até usar um esquema com 3 zagueiros, o Matheus Ferraz, o Henrique e o Durval. Provável time do Sport: Magrão, Matheus Ferraz, Henrique e Durval, Everton, Felipe, Ronaldo, Diego Souza e Mena, André e Rogério. Rui Fernando.
Legal, valeu então, Bruno Mendes. Ô André, e aí André, Sport e Bahia, vai ser um jogão, ingressos todos vendidos, muita pressão, hein?
Jogaço, para mim o Bahia é favorito e para mim o Bahia levanta o caneco, Rui.
Pois é,
eu também
esse
acho.
É o detalhe. Você também acha, né? E o Bahia, hein?
Bahia.
Brunão.
O Bahia, conforme nós falamos, vamos ver se a gente escuta agora o Alione de conta com o apoio da torcida nessa Copa do Nordeste.
Segundo. O Bahia é nossa, é sempre a mesma. O Bahia é um time grande que sempre precisa de fazer grandes resultados e acho que, sabendo que a torcida vai lutar a Fonte Nova, serve para que a gente encare o jogo. Às vezes ajuda, né? Um pouco mais de vontade, né? Porque tem a vibração
da
torcida.
Então, o Alione falando. Tá então, Aliane, falando, 21h45, a bola rola amanhã, decisão da Copa do Nordeste, Bahia e Sport, Rui Fernando.
Legal, valeu, obrigado, Bruno Mendes. Pra gente encerrar, vai pegar fogo Fluminense e Vasco, porque o Wendel, aquele meio campo Fluminense, garoto, acabou de dar uma entrevista dizendo o seguinte: o Vasco não vai querer perder de novo de 3-0, vai vir muito forte para pegar o Fluminense no próximo sábado. Será que o Vasco está com esse potencial todo mesmo, segundo o Wendel, de vir para arrebentar o Fluminense, ô Mário?
Olha, o tipo do jogo para botar a pipa no alto. Vai partir com tudo.
É isso aí. Valeu, Mário. Um abraço, hein?
Um abraço.
Tchau, André.
Até amanhã no Serra Dourada.
Amanhã, André Luiz Mendes estará lá para Flamengo e Atlético Goianiense, Atlético Goianiense e Flamengo na Copa do Brasil. Um abraço pro Rodrigo Ricardo, pro nosso Luiz Ferreira, Bruno Mendes, para toda a galera ligada, pro nosso Borges, que é sempre um assistente de vanguarda e qualificada essa assistência do Borges. Valeu, Vinícius Sampaio. Segue a programação da Nacional. Tchau!